Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais uma edição do Finscast aqui no Fambonanet. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse fim de semana meio tumultuado para o Miami Dolphins. O time perdeu, vamos falar aí também do Pittsburgh Steelers, vamos falar do Houston Texans, vamos falar muito do Tua, né? Mas vamos começar devagar, vamos falar do jogo, né? Estou aqui de volta com o Vitu. Fala, Vitu, tudo tranquilo, filhão?
Fala aí, chapas, e hoje vamos falar desse, entre outros assuntos, do jogo de ontem, que para mim foi a nossa pior apresentação nos últimos 4 jogos.
Uma queda muito grande, né? O Vitor já deu a deixa aí. Uma queda de rendimento muito, muito grande. Eu diria até bem acentuada, né? Foi um jogo muito ruim do Miami Dolphins em todos os aspectos, né? O Miami Dolphins jogou mal no ataque. O Miami Dolphins jogou mal na defesa. Special teams, talvez, eu acho que eu vou dar uma aliviada. Né? Tivemos mais um retorno de kickoff aí do Jakeem Grant para touchdown, lindíssimo, por sinal.
Ele quebrou o recorde da franquia, primeira vez que um jogador de Miami retorna 4 vezes para touchdown.
Pois é, e isso é muito importante, né? É um recorde histórico para a franquia. A gente vê aí outras franquias, principalmente o New England Patriots, que sempre dá muito valor ao seu special teams, e muitas vezes o special teams vence partidas para a equipe. Quando o ataque e a defesa não vão bem, o special teams dá um socorro, pontua e vence partidas para o New England Patriots. A gente precisa dar mais valor ao special teams, então acho que foi uma partida boa do special teams. A gente vê, por exemplo, um Chicago Bears sofrendo com esse maldito kicker. A equipe, se a gente é amaldiçoado para quarterback, os Bears são amaldiçoados para kicker, não é possível. Né? Ontem o menino lá errou pelo menos uns 3 até a hora que eu estava assistindo o jogo. Depois eu desisti desse jogo horroroso também e fui ver o Lakers, que pelo menos o Lakers é a única coisa hoje na minha vida esportiva que me dá alguma alegria. Mas enfim, Vitor, vamos falar sobre o jogo, né? E vamos começar falando sobre o ataque. Eu queria chamar a atenção pelo seguinte. Eu estou achando válido alguns testes que a comissão técnica está fazendo, né? Eles estão realmente tentando ganhar os jogos, ok, admito isso, mas tem certas ocasiões que eu acho que eles estão dando murro em ponta de faca. Parece realmente que até a comissão técnica, muitas vezes, entende o tank e faz algumas apostas que a gente fala, pô, não é possível, esse time não está tentando ganhar. Né? Aquela chamada de terceiro para 20 num jogo aí foi uma delas. Aquilo ali foi um negócio absurdo. Né? O time quis perder aquele jogo. A chamada de 2 pontos de conversão contra o Washington Redskins foi outra. Enfim, a insistência no Kalen Ballage, seja para começar o jogo, seja durante o jogo, já tá um negócio que todo mundo já viu que não tem o que sair dali, não vai sair mais nada dali. Né? O Kalen Ballage é horroroso, ok, a linha ofensiva ontem talvez tenha feito uma das piores partidas na temporada, né? Junto com aquela do New England Patriots e do Baltimore Ravens, talvez essa seja uma das piores junto com esses jogos. Mas o Kalen Ballage também, pelo amor de Deus, não se ajuda, né?
O Kalen Ballage...
Vai contigo.
Acho que todo mundo que assiste o jogo do Miami fica com essa impressão de que ele é o pior running back que viu na franquia. E até quem não torce pro Miami tem a mesma impressão.
Sabe o que eu já ouvi falar, Vitor?
Oi.
Eu já ouvi falar que ele é o Daniel Thomas piorado. Meu Deus.
É onde eu quero chegar. Estatisticamente, o Kalen Ballage é o segundo pior running back da história da NFL. Não é da história de Miami, da história da NFL. Não existe running back com... Só existe um running back com mais de 50 toques. Teve uma média abaixo de 2 jardas por tentativa. Acho que foi isso desde 1970, então é muito é absurdo o que a gente vê como um cara joga tão ruim assim, o cara pode ser tão fraco, faz. Então, e assim, não se exige muito do jogo dele, a gente não exige que ele receba passe, nem nada, só correr, só fazer o que o J.J. fazia, que era um grande desgovernado, ele não consegue fazer isso, ele tem até um tamanho, ele é um cara alto, ele é forte, mas pô, o cara não consegue quebrar um teco, onde parar a jogada vai acabar. E enfim, pô, o cara ter duas jardas de tentativa, cara. Será que ele corre 5 vezes pra conseguir um first down, sendo que o jogo só tem 4 tentativas pra 10 jardas? Pô, é absurdo, né?
Realmente, tá vergonhoso, né? E o que me causa estranheza é ver o discurso, por exemplo, do Brian Flores, né? De que a gente tá fazendo tudo possível pra ganhar. Ok, eu acho que em termos de discurso tem que ser isso mesmo. Eu gosto mais desse discurso do que o discurso, por exemplo, do Andy Dalton, né? De que eu fui substituído pensando no futuro da franquia no draft. Em termos de discurso, eu não estou falando do que está sendo na prática, né? Na prática a gente sabe que o Miami Dolphins está tancando, na prática a gente sabe que o Cincinnati Bengals está tancando. Ok, eu estou falando no discurso. O que você vai falar publicamente? Publicamente o discurso do Miami Dolphins é o discurso correto. Agora, na prática, você insistir no Kalen Ballage dizendo que está querendo ganhar é mentira, né? Isso é mentira. E outra, você tem jogadores ali que estão pedindo uma chance. A gente está falando do Patrick Laird desde OTAs, né? Desde daqueles treinamentos ainda pré-temporada. A gente está falando há muito tempo desse cara. O cara não ganhou uma chance para ser o running back, nem número 2 do Miami Dolphins, né? Então ontem ele jogou um pouquinho quando já estava no garbage time, o jogo já estava decidido. Então, e é um cara que a gente já percebeu que está sendo muito utilizado, recebendo passes saindo do backfield. Então assim, é um cara que parece que tem alguma coisa a oferecer. Cara, não dá mais para insistir no Kalen Ballage. Assim, eu tô curtindo, porque eu tô no tank ainda, né? Só abrir um parênteses, eu ainda estou no tank for Tua, fecha parênteses. Então assim, eu acho que dá pra gente insistir em novas opções, se o time tá interessado em ganhar jogo. Vitor, você acha que o time tá interessado mesmo em ganhar os jogos, ou tá só no discurso realmente pra florear tudo com o Brian Flores? Ó, trocadilho, hein?
Não, eu acho que esse time realmente quer ganhar seus 4, 5 jogos. Só que ele sempre vai esbarrar nisso, na falta de talento. Nenhuma unidade sólida, a gente tem tipo, secundária, tem o Chad Jones, acabou. Os corpos de linebackers tem o Jerome Baker e agora o Raycon McMillan. Subida boa nas últimas partidas, não jogou ontem. Nossa DL, basicamente, só tem o Gotcha e o Coach Alton e o Wilkins estão melhorando e tal, mas não a ponto da gente se vislumbrar de serem tão impactantes como o God. Ataque é a mesma coisa. A gente só tem o Preston Willis que se machucou e o Parr. A OL não tem ninguém. Running back, menos. Então, eu acho que esbarra muito nisso. Eu acho que se a gente não quiser treinar jogos, o Fitzpatrick não ia jogar. O Ryan Fitzpatrick também tá esbarrando nessa falta de talento do ataque. Tanto da OL, que teve mais um downgrade. Ele tava evoluindo jogo a jogo.
Tomou 7 sacks ontem o Ryan Fitzpatrick.
A partida daquele... A Julian Davenport, o Davenport lá, o left tackle que veio, acho que. E a do Dan Kilgore, ontem foi brincadeira, cara. Pô, Kilgore é tudo bem, ele é aquele cara de vestiário. A gente sempre brinca no futebol que o homem de confiança do técnico é sempre um jogador merda. Porra, na NFL parece que é do mesmo jeito, cara. Ele é capitão do time e fala bem, mas porra, que jogador horroroso. A quantidade de sexo que os caras fizeram por dentro, passando por... Parecia que ele era feito de água. Então a gente acaba esbarrando nisso. Eu prefiro até que esse time... Eu realmente não me aborreço com as vitórias, no final eu até comemoro elas. Mas eu acho que a gente no final não tem como a gente ganhar mais do que 4, 5 jogos, justamente porque falta talento, falta gente mesmo. E o pouco talento que a gente tem não tá jogando tudo. Nosso melhor jogador tá na injury reserve. Porra, Bob McKinney, que é um dos caras que mais ganha nesse time, um dos níqueis mais caros da liga. O cara não acerta um teco, porra, então fica difícil, entendeu? Mas eu acho que realmente a gente quer ganhar, mas nunca vai ganhar porque falta gente.
Ontem foi a volta tivemos a volta do Rashad Jones, e aí eu vou falar um negócio muito sério para vocês. O Rashad Jones já é um jogador experiente, já é um jogador de 31 anos de idade, né? É um jogador que já sabe que será cortado do Miami Dolphins, ele não vai ficar na equipe, a não ser que ele aceite um pay cut muito drástico, que não vai acontecer, porque ele é um cara que, corretamente, é um cara que quer dinheiro, né? É um cara que não está ali para trabalhar, para entregar 100%, mas ele quer ser pago para isso. E, gente, tá certíssimo. Tá voltando de lesão. Já não é um jogador novo. E vai querer um novo contrato. Vocês acham que que ele vai botar o corpo dele agora, voltando de lesão, para dar porrada nos outros? Vocês acham que ele vai se sacrificar como ele se sacrificou anos e anos e anos por esse time, para o time perder, né? Porque a intenção do time, pelo menos a intenção do front office, é perder, e ele sabe disso, né? Na verdade, todo mundo dentro do vestiário sabe disso, né? Só que alguns jogadores têm coisa para se provar. A gente vai falar até de um deles aqui que está em evolução e vem chamando atenção. Mas assim, o Richard Jones não é burro, gente. Não tem nenhum jogador burro ali. Todo mundo sabe a intenção do time, né? Agora o Richard Jones vai botar o dele na reta, voltando de lesão. Para quê? Para quê? Ele já está se poupando, gente. Jogou ontem visivelmente se poupando. Bob McCain não acerta um tackle. Por quê? Porque ele é ruim? Porque ele desaprendeu? Porque ele não é burro, gente. Ele não é burro, né? O Albert Wilson, esse é um que tá com o freio de mão puxado.
Esse tá muito de sacanagem.
Tá muito de sacanagem, gente. Porra, vocês acham o quê, gente? Pelo amor de Deus.
Mas é outra situação contratual.
Claro.
Do nosso grande Tenable, que sim, não tem como esse cara ficar.
Os três são herança do Tenable.
Sim, não, e mesmo que o Bob você ainda consegue argumentar de ser capitão, enfim.
Uhum.
Embora eu acho que também podia ir pra casa do caralho, que eu não ia importar nem um pouco.
Uhum.
Mas o Albert Wilson, dos três, acho que ele tá em pior condições. Porque não tem como trocar um cara desse, porque ele não é um pro bowler, ele tá ganhando um salário muito, muito alto. E ele tem um dead cap muito baixo. Então, porra, ele vai ser cortado. Ele tem que. E ele veio de uma condição muito séria da temporada passada. Esse é um cara que realmente tem que ter poucos snaps, porque se ele jogar, ele pode se estourar e nunca mais jogar na carreira dele.
Uhum. Ele teve uma lesão, que inclusive é uma lesão parecida com a do Tua, né? A dele foi ainda mais grave que a do Tua. A gente vai falar bastante ainda da lesão do Tua. Mas foi quadril também. Ele teve um problema sério no quadril. Operou e a gente viu que ele perdeu velocidade, ele perdeu explosão. Eu acredito até que ele volte a ter essa mobilidade, a explosão e tal, mas não vai voltar agora, né? Eu acho que ele precisa aí de toda uma pré-temporada para se condicionar melhor fisicamente, né? Fazer uma fisioterapia mais adequada e não apressar uma melhor volta, como ele apressou agora para poder voltar a jogar, né? Só que esse é um cara que ele não vai dar 100%. Primeiro, não tem porquê. O time não tá brigando por nada, né? O time tá brigando, na verdade, por uma ou outra vitória. Mas o time não briga por playoffs, né? Isso não existe, gente. Isso não existe. O time tá brigando para ganhar o máximo que puder ganhar, né? Para evitar aquela coisa de, a gente tá tancando, né? Quem tá tancando realmente é o front office. Só que tem alguns jogadores que estão tancando também. E é isso que as pessoas não entendem. Ah, Rafa, os jogadores não tancam. Sério? O jogo de ontem mostrou isso. Albert Wilson, Bob McCain e Richard Jones. Estão tancando, gente, pelo amor de Deus. Os caras não vão botar o corpo deles a risco. E, de novo, o exemplo do Tua é um exemplo perfeito para isso. Porque os jogadores na NCAA, no college, não ganham $1 para jogar. Aí chega no Senior Bowl, né? Vai lá botar o corpinho deles lá para um jogo que não vale cacete nenhum, aí se machuca e pronto, acaba a carreira, ou se fode no draft, entendeu? Seu Jalen Smith é um exemplo. Hoje no Dallas Cowboys, Miles Jack, entendeu? E a carreira do Tua, né? O Tua poderia, se a lesão dele fosse mais grave, o Tua poderia abandonar a carreira, ter um diploma em Alabama e nunca mais entrar em campo. E aí? Né? Então hoje o que acontece com Richard Jones, Bob McCain e Albert Wilson é exatamente a mesma coisa. Eles não vão botar o deles na reta, já são jogadores veteranos. Albert Wilson tem 27, Bob McCain tem 28 e o Richard Jones tem 31. Quantos contratos a mais vocês acham que esses caras vão ter? Aí o Richard Jones está voltando de lesão agora, vai lá botar o dele na reta, se lesiona de novo, e ano que vem como é que ele fica? Vai ser cortado do Miami Dolphins, e aí? Vai jogar onde? Machucado.
Rafa,
diga.
Depois a gente vai entrar, vai ter um quadro que a gente vai falar do Tua, que então a gente vai falar do hoje. Mas isso é uma das paradas que eu gosto do Tua. Tenho várias reticências com ele, já falei várias vezes aqui. Mas é isso, o Tua não precisava jogar nenhum desses jogos. Acho que a gente chegar e falar, porra, por que, que botou o cara, não sei o que, não sei o que, a gente fica puto, lógico, todo mundo acha que ele vai ser o quarterback de Miami. Mas ele não precisava jogar esses jogos. Mas ele quer jogar, porque ele quer estar sempre se provando, ele nunca joga de sacanagem, ele não entra num jogo. ele ia ser pick 1, 2 no máximo, ele não ia sair disso. Mas o cara quer jogar porque ele a vida dele é só competitiva. Dependente da recompensa que ele vai ter, ele vai sempre jogar. Por isso que ele pega essas galinhas mortas e dá chinelada, joga 10 minutos de um quarto e destrói o time. Porque o cara só quer vencer. Porra, esse é o cara que você quer ter no clube. Se você tá pensando em construir uma franquia em torno de alguém, de um quarterback, tem que ser esse pensamento. Não o cara que, porra, daqui a 2 anos eu não tô aqui, vou estar aqui, por que que eu vou jogar? Como foi o Nick Bosa, que ficou uma temporada inteira sem jogar porque eu já vou ser escolha do draft. Porra, não, o cara quer ganhar, quer mostrar que ele é foda e pronto. Isso eu acho que é uma das grandes qualidades dele, né? Além da liderança dele, essa vontade de estar sempre ganhando, de, tipo, com certeza estar muito puto de ter tomado uma surra de LSU e quis se provar no próximo jogo e, infelizmente, aconteceu essa fatalidade.
Exatamente isso. Enquanto que esses três jogadores que a gente está falando, e aí, gente, pelo menos na minha visão, não há um certo e não há um errado. Cada um tem a sua visão de profissionalismo, a sua visão de como se comportar no seu ambiente de trabalho. E isso serve para todos nós. A gente tem que entender e respeitar a individualidade desses jogadores. Então, quando eu entendo, eu me coloco no lugar do Richard Jones, que é um cara que já há alguns anos vem com problemas nos dois ombros, né? Vem tendo problema para se recuperar dessas lesões, né? A equipe não está brigando por nada. O Miami Dolphins não briga por playoffs, o Miami Dolphins não briga por grandes coisas, né? Ele tem contrato e ele tem, por contrato, a obrigação de, se tiver saudável, de entrar em campo e jogar. Mas eu entendo que, mesmo que de maneira subconsciente, de maneira não proposital, o cara não vai entregar o máximo. Ele não vai entregar 100%. E outra, ele não vai entregar o que, por exemplo, o Tua, essa mentalidade que o Vitor falou, que o Tua tem de entregar mais do que 100%. Né? É o corpo do cara, né? É o corpo dele que está em risco, é o dele, não é o meu, não é o seu, não é o do Vitor, é o dele, é o corpo dele. Ele trabalha com o corpo, ele precisa estar o corpo bem. Ele já sabe que o Miami Dolphins tentou trocar ele nessa intertemporada e não conseguiu por causa do contrato horroroso que o seu Tenebon deixou. Então ele já sabe que ele não vai ficar em Miami, a não ser que ele aceite um pay cut. Então ele precisa de um novo contrato com uma outra equipe. Para isso, gente, ele precisa estar saudável. Ele vai entrar agora em campo nesses últimos jogos dos Dolphins nessa temporada para mostrar para os outros times que ele está saudável, que ele está recuperado e que ele pode ainda receber mais um bom contrato até o final da sua carreira. É uma posição carente na NFL, né? Hoje faltam bons safeties na NFL. E ele é um excelente safety, ele é um dos grandes safeties da NFL ainda. Mas precisa estar 100% para isso. Albert Wilson, a mesma coisa. Bob McCain, a mesma coisa. Eu gosto muito do Bob McCain, mas como Bob McCain, como slot. Não como safety. Não gosto do Bob McCain como safety, sinceramente. Mas, de qualquer maneira, são caras que já não são novos, que vão ficar em busca de um novo contrato no final da temporada. Eles não vão entregar 100% à toa. À toa, gente, eu tô dizendo assim, hipoteticamente, tá? Mas os caras vão entrar lá e vão tentar jogar, ok. Mas eu, pelo menos, não vou. Aí cabe o Brian Flores. Se o Brian Flores tá vendo que, porra, o cara tá entrando em campo por entrar em campo, ok, tira o cara, bota, diminui a contagem de snaps nele. Isso não é problema nosso, isso é problema do Brian Flores. Entendeu? Mas eu digo que eu entendo o lado do jogador. A questão do Nick Bosa, que o Vitor falou, vou te falar, eu entendo também. E outra, se eu sou o Chase Young, acaba minha suspensão nesse ano, eu viro e falo, não vou jogar mais não, irmão, desculpa. Só se for, assim, um caso muito, muito urgente, mas o que o Chase Young tem a ganhar com isso? Aí vamos dizer, o Chase Young vai jogar a final, a suspensão dele acaba, ele tem que jogar a final do college. Porra, final, jogo grande, caralho, maneiro. Primeiro snap dele, ele arrebenta o joelho, e aí? E aí? O que ele ganhou com isso? O que ele ganhou com isso? Vai ser campeão no college. Pô, legal, arrebentou o joelho. E aí? Escolha top, dependendo da posição, pode ser top 2. Porque na 1 vai ser o Joe Burrow no Cincinnati Bengals. A 2, provavelmente, deve ser o Washington Redskins. E aí? Pode foder a carreira do cara. Aí arrebenta o quadril, que nem arrebentou o Tua. Aí arrebenta o joelho, de repente não é nem um ACL. De repente arrebenta o joelho como foi o do Teddy Bridgewater. E aí? E aí? O que, que o Ohio State vai falar para ele? Vai dar dinheiro para ele? Não vai, entendeu? De repente, às vezes, o cara não tá nem pensando em dinheiro. De repente, o cara fala, porra, quero ser um grande jogador na NFL, quero ganhar um Super Bowl na NFL. E aí, acabou a carreira do cara por causa de um jogo de college, entendeu? Eu só sou o Chase Young, eu não jogo mais esse ano. Sinceramente, nem em playoff eu não jogo. Ele não tem nada a ganhar com isso, entendeu? Enfim, Vitor, vamos. Eu queria falar de dois jogadores que fizeram boas partidas nesse jogo contra o Buffalo Bills. Né? A gente pode ver aí o copo mais cheio ou o copo mais vazio nesse jogo. O copo ficou bem vazio nesse jogo, porque o jogo foi muito ruim. Né? Mas eu quero falar de dois jogadores. O primeiro vamos falar rapidinho, porque é o seguinte: tá jogando muita bola o tal do Devonta Parker. Né? Eu acabei de ver a entrevista coletiva do Brian Flores, e o Brian Flores ele não falou muito sobre o Parker, não. Ele foi perguntado pelo Chris Perkins o que, que ele achou do Devonta Parker nessa partida e tal, e ele falou, é o Devonta. E cara, sabe que isso não me surpreende, Vitor? Porque a gente sabe, o moleque é bom, cara. O moleque é bom, o problema do moleque sempre foi um, lesão. As lesões que ele tinha fuderam a cabeça dele. Ele ficou ruim de cabeça por causa das lesões. Ele perdeu confiança. O moleque ficou saudável, tá rendendo bem, pronto, a confiança foi lá na casa do caralho. O moleque tá jogando pra cacete, Vitor. E aí, quem manda a nossa língua?
Ah, sim. Se tivesse que fazer a eleição hoje de MVP, eu ficava entre ele e o God. Sinceramente, do ataque, ele é tranquilamente o melhor jogador do nosso ataque. Foi mais um acerto aí do Shadow Sheen, né? Ele que bancou essa renovação do Parker, que na época eu fui contra, mesmo sendo completamente amigável para Miami e uma merda pro Parker.
Compreensivelmente contra. Compreensivelmente contra.
Sim, sim. Mas ele tinha total direito de não aceitar e ganhar o dobro, né? Mas tá jogando muito bem, ele já chegou, já passou das 60 jardas, então talvez a gente finalmente consiga ver uma dele de 1 jardas. Ele realmente tá se destacando muito, a partida dele mais jardas recebidas, ele ganha de vários cornerbacks bons da liga, o Tre'Davious White ficou a ver navios com ele. E isso é bom pra gente, cara, porque assim, se você olhar hoje, o que a gente tem de... Vamos trabalhar no cenário que o Miami apareça com o Tua lá, e a gente ainda não sabe tempo que são. Tô olhando agora mesmo, estão falando que daqui a 3 meses ele pode começar a voltar a fazer atividade física, eu acho muito pouco, mas eu não sou médico, então um monte de gente que não é médica falou que ele é igual ao do Boston e não era, completamente diferente, eu já foi um sucesso. Mas enfim, você fica vendo, a gente tem o Tua, tem o Preston Williams, tem o Devante Parker e tem mais quem? A gente não sabe se vem alguém do Face, um big name da Face, se vem um cara pica da primeira rodada de wide receiver. Então você ter pelo menos esse cara... E a gente não sabe nem se o Tua pode jogar se ele for draftado. Talvez a gente comece um ano com o Rose, o Fitzpatrick, ou sei lá quem, e a gente precisa de um alvo de segurança que vai ser o Parker. Então, ele finalmente, o Rafa falou que ele nunca vai ser, eu acho também nunca vai ser o cara, a estrela que ele foi draftado. Louisville, né? Aquele personagem dele. E realmente nunca vai ser, mas.
Isso, Louisville.
Ele tá sendo um cara sólido pra caramba, ele tá jogando muito bem. É que Miami as pessoas olham com uma carga tão negativa pro time, mas ele tá jogando muito melhor que muito agressivo e badalado. Acho que não tem. Sinceramente, não tem. Se você olhar dentro da divisão, qual é o wide receiver que tá jogando mais que ele? Talvez o John Brown, muito também pelo estilo de jogo dele, que ele é um cara muito rápido, de pegar essas bolas aí, de achar das suas bolas, uma hora ele acerta e tal. Patriot não tem ninguém lá que preste, o Edelman. Pô, pelo amor de Deus. E o Jets é a mesma coisa. Então, se você parar pra analisar, talvez o Parker seja o melhor wide nessa temporada, pelo menos, da divisão. Então, porra, pra gente tá muito bom. Se ele chegar nessa situação, talvez ele arrume o seu contrato realmente que ele mereça no ano que vem e seja o nosso próximo quarterback, seja um grande alvo dele.
Eu fico imaginando um quadro onde a gente possa ter o Parker e o Preston Williams, né? Os dois se revezando, né, até para se manterem saudáveis, porque são dois caras que têm problemas com lesões, né? A gente viu aí agora uma lesão grave do Preston Williams. O Devonta Parker já tem um histórico de lesão grave, né, desde Louisville ainda. Perdão. E a gente pode ter aquele receiver 1 que todo mundo ama, né? Muito se fala, e aí, gente, peraí, isso aí é uma coisa que a torcida do Miami Dolphins está falando, lá nos Estados Unidos, e eu começo a falar aqui no Brasil também, né? A gente está falando muito do Amari Cooper. O Amari Cooper talvez seja o principal nome disponível hoje na free agency. Ainda pode renovar o contrato com os Cowboys, né? Só que os Cowboys têm muitas decisões para tomar nessa off-season com relação a contratos, né? Então a gente não sabe se os Cowboys vão bancar aí mais 20 milhões de contrato para o Amari Cooper. Os Dolphins podem. Os Dolphins podem pagar a quantia que for para ter um jogador com o Amari Cooper. Eu pagaria. Eu pagaria tranquilamente. Porque a gente está imaginando que vamos ter, se não esse ano, mas no próximo ano, um quarterback novo. E você já pega um Amari Cooper experiente, talvez a melhor rota de toda a NFL, talvez seja o wide receiver que corra as melhores rotas de toda a NFL. Isso não quer dizer que ele seja o melhor wide receiver da NFL. Estou falando exclusivamente para correr rotas. Um cara extremamente confiável, uma belíssima arma na end zone. Enfim, ele é um cara completo e já com um grau de experiência na NFL. Você vai trazer um garoto do draft, por mais que seja o Jerry Jeudy, ainda é inexperiente. Então, o Amari Cooper tem um pouquinho a mais. E ainda é novo, tem 25 anos hoje. Ano que vem, já como num contrato novo, ainda 26 anos, muito novo. Então, vale a pena. Eu pagaria. Então, você mesclar esse tipo de jogadores para um quarterback novo é muito interessante, é muito bacana você ter um corpo de quarterback, de wide receivers, com, hipoteticamente, Amari Cooper, com o Devonta Parker, com o Preston Williams. Você tem um jogador de velocidade no Jakeem Grant para fazer um screen. Não tem problema nenhum você ter um Jakeem Grant para fazer um screen, né? Arruma os bloqueios na frente dele e ele vai embora. Não tem problema nenhum com isso. Ontem foi uma partida bem fraca do Mike Gesicki, né? Que inclusive, numa falha do Mike Gesicki, impediu o touchdown do Devonta Parker. Né? O Devonta Parker recebeu uma bola no meio sozinho, correu aí bastante e estava acompanhado do Mike Gesicki. Mike Gesicki não fez o bloqueio no defensor do Buffalo Bills. E esse cara conseguiu o tackle em cima do Devonta Parker aproximadamente na linha de 15, 10 jardas da defesa dos Bills.
Não, o Gesicki foi todo lango-lango nesse lance. Nem sabia onde o corner tava, cara. Porra, que coisa ridícula.
Tosco, isso aí foi tosco. Vou te falar, sabe quem faz falta numa hora dessa? Kenny Stills. O Kenny Stills, na hora... Porra, o Kenny Stills, numa hora dessa, ele ia no joelho do defensor. Enfim. Eu acho que dá pra gente aproveitar aí o Devonta Parker, a gente recuperar com calma o Preston Williams, né? O Jakeem Grant está sob contrato, não vai sair, então deixa o menino lá. É uma arma de velocidade tanto para special teams quanto no ataque mesmo, né? Fazer aqueles jet sweeps, esses trick plays, o Jakeem Grant tem a sua importância. Então já tá lá, tem um contratozinho tranquilinho, não tá incomodando em nada o contrato dele. Deixa o anão lá, não tem problema nenhum. O outro jogador...
A porra da Allen Hurns agora também, né?
ainda tem que renovar agora o contrato do Allen Hurns, que jogou bem ontem, que fez uma boa partida ontem, né? Vem se mostrando aí um cara de confiança pro Fitzpatrick. Não é aquele...
Vai ficar marcado pelos drops, né? Pelo fumble e tal, mas realmente mal não jogou, não.
Não jogou mal, bem, né? E jogou melhor do que o Albert Wilson, que ganha duas vezes mais do que ele.
Sim, sim.
Né? Então eu acho que isso pesa. Eu acho que isso pesa. O contrato do Allen Hurns não é um problema. 4 milhões por ano, 3.700 garantido. Porra, isso aí é de menos. Entendeu? Até para trocar o cara, o contrato é fácil de trocar. Você se livrar do cara. Entendeu? Então eu acho que se ele não é um grande jogador, ele não recebeu um contrato de grande jogador. Acho que é aquele tipo de coisa que não fede, não cheira. Entendeu? Tá lá. Deixa o cara lá. Tem outro reserva melhor? Não tem. Então vai ele mesmo. Então tá bom. Né? Vai ele mesmo. Jogadorzinho que jogou bem ontem, de novo, Vitor, e um cara que vem chamando atenção, porque vem numa progressente interessante, e eu falei dele no último programa, falei dele até de forma negativa, hoje eu já vou tentar dar uma pra ele. Tal do Nick Needham. Né, cornerback, undrafted, né, foi um cara que apareceu aí do nada, fez uma pré-temporada desastrosa, fez uma pré-temporada que eu falei, puta, não acredito que a gente vai ter esse tipo de jogador no time, o que eu achei ótimo para essa ocasião do tank. Ué, né? Mas é o tipo de cara. Imagina assim, a gente jogando a pelada no aterro. Você tá lá batendo bola, fazendo maltinha e tal, você fala: esse maluco aqui não vai jogar no meu time nem a porrada. Era o Nick Needham. É esse maluco, né? Rapaz, o que esse
Não
menino.
tem nem tinta de cornerback, né?
Ele não tem
Ele é baixinho.
jeito, nada, nada. É magrinho, baixinho e tal. Vitor, bichinho evoluindo, hein?
Mas esse tem que voltar para o ano que vem. Esse está fazendo, estudando para concurso público. Porque, assim, lógico, para você te falar, não tem como, mas, tipo, numa formação com cinco, seis defensive backs, esse cara pode ser muito útil ano que vem, pô. É um contrato muito baixo, baixíssimo, o cara não foi draftado, e eu acho que vale a pena, assim, a gente também não tem como limpar a casa e contratar 40 jogadores na frente. Alguém tem que ficar aí. E eu acho que esse cara, até aquela porra daquele Jamal Wilkes também, capaz de ficar também, esse foi outro que horroroso, que tem melhorado nas últimas semanas, mas o Lidian tem sido a grande surpresa dessa secundária aí, sem dúvida. Se você pegar as últimas 2, 3 semanas, desde que o X saiu do time, ele tem sido nosso melhor homem da secundária. Alguma maluquice falar isso? Não, né?
Não, não, muito pelo contrário, acho que é exatamente isso. Ele, a crescente dele é muito interessante. E no último programa, Vitor, eu falei, você não estava aqui, mas você ouviu o programa. Ouviu, né, filho da mãe?
Ouvi, ouvi, ouvi.
Pô, eu falei sobre o Nidham porque o Daniel Shimoda, que participa bastante com a gente lá no Twitter,
Ah, sim, você descobriu o nome dele?
Ele falou comigo lá, Daniel Shimoda, Shimoda é o sobrenome dele. Ele falou comigo, ele me perguntou: Rafa, mantém ele pro ano que vem? Eu falei: não, não vou manter, porque eu quero subir o nível, eu quero subir a barra, né? Eu quero subir o meu parâmetro de qualidade. Só, e aí eu fiz a ressalva, a não ser que ele tenha uma crescente muito grande. E aí eu acho que você, Vitor, falou uma coisa agora que faz muito sentido. Ter o cara no elenco, não para ser o número 2 do Xavier Howard, mas para ele ser uma peça numa formação com 5 ou 6 DBs, de repente é um cara que vale a pena, até por conta da questão contratual dele também. Ele, por ser undrafted, ele tem mais 3 anos de contrato, né? São 4 anos de contrato de calor, e num valor que é irrisório. Então eu acho que juntando todos esses fatores, a crescente dele. O coração que ele tá dando, que é o que o Vitor falou, tá fazendo concurso público, tá fazendo prova para concurso público, né? O cara tá dando a vida, velho. O cara tá se esforçando ao máximo e tá produzindo bem em campo, tá numa crescente. Para não ser um cara que a gente vá contar com ele, eu acho que ok. Eu acho que ok, né? Para ser aí um quinto ou sexto DB, eu acho que ok. Eu já tô começando a rever o que eu falei. Né, porque eu acho que ele está fazendo por merecer essa revisão na minha ideia. Eu acho que não tem problema nenhum com isso. Já falando sobre o jogo, já estamos batendo aí praticamente 40 minutos de programa. Deixa eu só falar o seguinte, Vitor, antes da gente entrar no assunto pesado que é o Tua. Essa rodada foi uma rodada boa para os Dolphins. Os Dolphins perderam, o Pittsburgh Steelers perdeu. E o Houston Texans não perdeu, foi atropelado, foi espancado pelo Baltimore Ravens. Inclusive, eu já me sinto até melhorzinho com relação a isso, porque a surra que eles deram na gente, eles deram no Houston Texans, né? E o Houston Texans tem um time infinitamente melhor do que o nosso, né? Então, já me sinto até ok, tá bom. Com isso, hoje é segunda-feira. Amanhã que a gente vai ter uma ideia mais correta da posição no draft, mas a princípio a gente continua na posição número 4, sendo que os Jets venceram também e os Falcons também venceram. Então os Dolphins aí estão se consolidando na posição 3, na posição 4. A gente vai ficar por isso aí, né? Os Redskins perderam, então a princípio deve ficar Cincinnati Bengals, Washington Redskins e Miami Dolphins. Não deve sair muito disso, não. O jogo contra os Giants vai ser em Nova York. Então pode ser que os Giants vençam esse jogo com os Dolphins e a gente vá para a posição 3. A gente assegura a posição 3, né? E aí fica interessante. E aí a gente já pode misturar com tu aqui, Vitor. Bengals vai de Joe Burrow. Eu acho que esse é o segredo mais mal guardado em toda a NFL hoje. O Bengals, para sua tristeza, né, você que é fã do John Burrow, né, nenhum problema com relação a isso. John Burrow tá comendo o college com farofa, né, tá jogando demais o garoto. Então, o Joe Burrow será o próximo quarterback a ser estragado pelo Cincinnati Bengals e o Zach Taylor. Isso também é outro segredo que, né, todo mundo já sabe. Na posição 2, eu fico curioso porque quarterback eles não vão pegar, o Washington Redskins, né?
Eu tenho minhas dúvidas.
Tem dúvida?
Eu acho. A sorte do... O Redskins tem a sorte que ele... passa do dono da franquia. Porque se fosse bagulho de... Ele tá jogando muito pior do que o Rose jogou na temporada de calor. Porra, aquele vídeo dele dando os porros, dele falando com a L dele, olhando pra cara dele, cagando na cabeça dele.
Pô,
isso é muito grave, cara. Por pior quarterback que você fez, você não vê o L do Bears cagando na cabeça do Trubisky. E sabe
coitado, mas aquilo ali eu vi algo de positivo nele, Vitor.
Ele quis, sim. Mas tu vê que a galera não confia no cara. Mas eu também acho que ele... Não precisa se alongar, mas também ele entrou num terreno muito ruim. Tem troca de técnico, enfim. Mas a minha questão é, não me surpreenderia eles virem de quarterback. Me surpreenderia eles virem do Tua. Eu acho que eles não vão no Tua, mas o quarterback não me surpreenderia. Mas a grande parada ali é eles virem de teco ou Ed.
Essa é a questão. E você tem... nessa posição, nessas duas posições, você tem os dois melhores jogadores overall, né, no todo do draft, que é o Chase Young os dois top 5, né, e o Andrew Thomas, que é o left tackle, porque eles vão perder o left tackle deles, que é o Trent Williams. Então vai passar a ser uma posição de necessidade também, né? Se eles forem de BPA, melhor jogador disponível, eles vão de Chase Young. Se eles forem de necessidade, eles vão de Andrew Thomas, né? Então assim, pode ser, e aí a gente tendo a posição 3, já sabendo alguma coisa que a gente já sabe nesse momento do Tua, de repente cai no nosso colo com uma coisa que eu falei na semana passada. O contrato de um jogador na posição 3, mesmo na primeira rodada, ele é mais barato do que o contrato do jogador número 1. Então, a gente ainda teria um contrato do Tua mais favorável do que, por exemplo, se a gente tivesse a escolha número 1 e pegasse o Tua ou o Joe Burrow. E a gente está falando de alguns milhões de dólares. Não é pouca coisa. Eu não sei qual é a diferença nesse momento. Mas é uma diferença. Então, Vitor, não é uma coisa... não seria plausível a gente pensar dessa forma?
Não. Eu acho que você está até mais alinhado. A gente está alinhado nesse pensamento. Eu vi uma galera comentando hoje, não criticando, tal, tá, botando só meu ponto. E realmente ninguém sabe como o Tua vai chegar, ninguém sabe se ele vai lançar bola no combine, ninguém sabe de nada. Realmente a gente ainda está no escuro, tudo indica que vai ser um sucesso, que vai voltar bem, o cara, uma cirurgia no quadril com o quarterback é uma coisa difícil e tal. Então muita gente fala, pô, por que a gente não pega um desses blue chips aí, como é o Andrew Thomas, que, porra, é tranquilamente o melhor tackle desde o Tanso, se quiser. E o Chase Young, pra mim, depois do Miles Garrett, é o melhor edge que eu vi assim no college. Mais do que os irmãos Boas, mais do que o Nick Chubb, o melhor edge assim, que eu vi depois do Miles Garrett foi ele.
Concordo contigo.
Então muita gente, pô, por que a gente não pega um desses blue chips e talvez, sei lá, dê duas escolhas e pega o Tua depois, ou então espera o Tua chegar na 12, 13. Cara, eu respeito essa opinião, talvez se você analisar seja uma coisa que é bem muito mais favorável, mas chegou na 13 e Tua tá livre, pega o cara.
Mais racional, então, né? Seria até mais racional fazer esse tipo ter esse pensamento, né?
Sim, mas pega o cara. Bateu ali na 3, o Tua tá sobrando, pega o cara. E primeiro, você já elimina tudo, qualquer possibilidade de alguém subir numa posição 4 e pegar o cara. Você mostra confiança pro cara. Você fala assim, a gente não sabe como você vai chegar, mas a gente quer aqui mesmo. Então que você não jogue 2020, 2021, a gente vai estar preparando esse terreno todo pra você estrear, virar MVP, o caralho, a 4, botar a gente num Super Bowl, alguma parada. Você já enche de confiança do cara. O Tua quer jogar em Miami, é notório, todo mundo sabe. Ele até fica com vergonha de falar sobre o tanque de Miami, porque ele sabe que ele é praticamente um jogador de Miami. Então, porra, e esse ambiente todo você já tá favorável pro cara. Então, porra, a gente tem que também dar esse voto de confiança. Eu prefiro que a gente faça essa porra e o Tua nunca mais jogue, seja um deck medíocre pra baixo por causa da... Não da qualidade dele, por causa da cirurgia do que a gente ficar se remoendo mais 10 anos de não ter draftado o cara por causa da cirurgia, como muita gente ficou com o Drew Brees até hoje, e enfim. Então eu prefiro a gente arriscar, meu irmão, a gente não tem três coisas. Se não der certo, ano que vem a gente já acertou o cara e pronto, até a gente acertar, nem que a gente tenha que draftar 10 quarterbacks nos próximos 10 anos, mas porra, não pode passar o foda. Então é um cara muito especial, é um cara que pode mudar uma franquia, é um cara que quer mudar uma franquia. Então acho que a gente, o mínimo que a gente tem que fazer é apostar no cara. A gente não tá apostando tão alto assim, a gente tem três escolhas na primeira rodada. A gente consegue pegar um tackle bom e a gente consegue. Essa classe tá recheada de tackles. O Andrew Thomas pode ser o melhor, ele é o melhor, tranquilamente o melhor, mas tem pelo menos 4 bons offensive tackles, muito melhores do que o ano passado. Ed é a mesma coisa, tem pelo menos 3, 4 aí muito bons. Não tem o Chase Young, não tem, mas pelo menos tem uns 3, 4 que podem ser titulares e impactar no dia 1. Então, porra, aposta no cara, a gente tem que resolver logo o quarterback, cara. Não adianta. Não adianta a gente ficar esperando o Heavy, ficar esperando o Jordan Love. Não, cara, pega o tua. Eu tô lá, pega o cara e pronto. Depois a gente vê o que faz no draft, se a gente troca pra baixo, troca pra cima, pega aqui, pô, dá um teco, dá um wide, pronto. Mas tem que pegar o cara. A primeira pick que sobrar, tem que pegar o cara.
É, vamos lá. Sobre o Tua. O Tua sofreu uma lesão muito grave, né? Pra quem não sabe alguns dos detalhes. O Tua sofreu uma lesão muito grave no quadril, ele sofreu um deslocamento da cabeça do fêmur, saiu de dentro da cápsula da bacia do quadril, né? E isso gera alguns problemas. Se for só o deslocamento, né, é colocar no lugar e ficar monitorando. Parece que alguns ossos dessa cápsula que envolve a cabeça do fêmur, parece que alguns ossos foram quebrados ali, alguma fratura, alguma ruptura ali óssea, né? Algum comprometimento ósseo. E o que isso atrapalha? A grande questão dessa região, pelo tanto que eu já li, pelo que eu estudei, conversei pelo WhatsApp com outras pessoas, porque eu passei o fim de semana inteiro nisso. Gente, eu quero Tua dessa maneira. Eu fui estudar a porra da lesão do cara. Gente, eu passei o fim de... Vitor, quantas vezes você me viu no grupo do WhatsApp lá? O nosso...
Pouquíssimo, né? Senão, todo mundo tá te botando uma pilha pra tu pegar um ar e tu sumiu.
Não, e todo mundo perguntando, cadê o Rafa? Pô, o Rafa sumiu, o Rafa não aguentou pilha. Primeiro que eu tava puto com a porra da pilha, tu sabe. Tu me conhece, eu tava puto já. Todo mundo... Davis bêbado, me zoando, viado, né? O Bruno já é o filho da puta que... É do caralho. E o Dani tacando gasolina, normal. Né? O Dani tacando gasolina, que é o padrão dele. Né? O Dani vem apagar fogo da gente lá com querosene. Né? Então, eu sumi do grupo e eu tava pesquisando. Gente, eu vi YouTube, eu li em português, eu li PDF em inglês. Eu quero Tua desse jeito. É desse jeito que eu quero Tua, Miami. É uma coisa engraçadíssima disso tudo. Eu já li que o Tua também tá tancando pra ir pra Miami. Vê se... O Tua tancou pra ir pra Miami. Aí é demais, né? Aí é foda. Mas, enfim. Então, assim, o grande mistério ali, o grande problema ali, não é ósseo, é sanguíneo. A lesão que o Vitor falou do Bo Jackson, ele teve um problema sanguíneo naquela região. A região necrosou porque perdeu vascularização. Né? Então necrosou e ele teve que encerrar a carreira por conta desse problema. Esse é um problema mais grave. Parece, a gente não sabe os detalhes ainda, parece. O Tua fez a cirurgia hoje, nesta segunda-feira, em Houston. Tá? Por tudo que a gente vem acompanhando, divulgado pelo médico ortopedista de Alabama, que acompanha o Tua, a cirurgia foi um sucesso. A cirurgia já foi feita. Outra coisa que eu li, a lesão foi no sábado. A lesão dele foi no sábado. Se ele tivesse que ser operado no mesmo dia, no sábado, isso mostraria a gravidade da lesão. Uma cirurgia emergencial desse jeito, ela se mostraria muito mais grave do que você esperar 2 ou 3 dias para fazer a cirurgia, que foi o que de fato aconteceu. Então, a lesão veio no sábado, a cirurgia veio na segunda-feira pela manhã. Então, isso já é algo de positivo também. A lesão parece, a cirurgia parece que foi um sucesso. Ao que a gente tem notícia, ela é menos grave do que se esperava. Ela não é uma coisa simples, ela não é uma coisa a ser ignorada de forma alguma, mas ela é menos grave do que a gente imaginava. é um cenário de possível, de perfeita recuperação para o atleta, recuperação para o ser humano e de recuperação para o atleta. Em todas as declarações oficiais desse médico, Lyle Kane, ortopedista de Alabama, em todas elas ele coloca o termo full recovery, recuperação total. Então isso já é para a gente deixar otimista. O Tua quer jogar em Miami, o Vitu acabou de falar. O Tua quer jogar em Miami, o Tua sabe do Tank for Tua. Miami quer o Tua, o Chris Greer quer o Tua, a torcida cultua o Tua, cultua o Tua. Né? Eu no jornalismo, na faculdade, eu apanhava quando eu fazia isso em prova, né? Cacófatos. Né? Então, cultua o Tua, ficou uma merda, mas vai assim mesmo. Warship Tua, pronto, em inglês fica melhor. Todo mundo em Miami quer o Tua. O Tua quer Miami também. Aí vem o Chris Greer na 3 e faz o que o Vitor falou. Vem, filho, que a gente vai cuidar de você. A gente acredita em você. Fica aqui que vai ficar tudo bem. Imagina a cabeça do garoto. O garoto saiu de campo no sábado, foi internado no hospital acreditando que poderia acabar a carreira dele. E aí uma franquia que destruiu um time por ele, mesmo na hora mais séria da vida dele, vai e aposta nele. Que resposta vocês acham que esse cara vai dar? Se ele puder dar a resposta em campo. Vocês acham que ele vai jogar 80% que nem ele tá jogando o Richard Jones?
Cara, eu tenho certeza que já, se que ele tiver na casa dele, já vai ter bilhetinho, vai ter e-mail.
Porra.
Cara, se declara pro draft que você vai pra Miami.
Porra.
Porque ele não é obrigado a vir, ele pode voltar ano que vem. Uhum. E disputar lá com o Fields e o Lawrence pela pick 1. Mas com certeza, assim, meu irmão, vai que você vai ser... E acabou. E foi basicamente o que o Kyler Murray fez. Não pense em vocês que o Kyler Murray dedicou do beisebol porque ele ama a NFL. Não, porque ele sabia muito bem que ele ia ser pick 1. Isso foi, uhum. Com certeza alguém chegou pra ele e falou. Da mesma forma que vai ser o tipo de alguém do Cruz Gria vai chegar. Sim. Lá e vai passar essa informação pra ele.
Claro, claro, isso é... Gente, né? Então, tipo assim, o Chris Greer pode falar diretamente, porque isso é proibido pelas regras do draft, da NFL, blá, blá, blá. O Miami Dolphins pode ser punido. Mas aí você tá num jantar, num restaurante e tal, tá conversando com alguém, não sei o quê, papapá, pepepé, tá num grupo de amigos, né, que você não vê, tá numa reunião de muito tempo. Ah, e aí, o que, que você vai fazer no draft? Ah, cara, não tem como, vou pegar o Tua. Eu quero já desde o início, ele quer vir pra cá também, vou pegar o Tua, deixa o garoto aí, vamos ver o que que dá. Esse cara vai na imprensa e fala, ó, o Miami Dolphins vai pegar o Tua. Isso não vai chegar no ouvido do cara? Não sei se vocês fazem, mas eu faço. Eu sigo o Tua nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. O Tua tá tocando cavaquinho, né, porque lá no Havaí tem um violãozinho que parece um cavaquinho, né, não sei se o nome do instrumento é outro, mas ele parece um cavaquinho, né?
Ukulele.
Ah, beleza. Tá tocando na cama, né? Do pós-operatório. Tá tocando lá, tá dançando. Hoje, depois da operação, recebeu visita da grande maioria dos principais jogadores de Alabama. Eu vi lá o Jerry Jeudy, o Raekwon Davis, o Henry Ruggs. E aí o Nick Saban ligou pra ele. No pós-operatório, no pré-operatório, antes do Tua operar, o Nick Saban ligou para ele e falou: olha, garoto, vou votar na torcida por você. Aí a resposta do Tua: não, professor, coach, né? Não, coach. Eu é que vou estar na torcida por vocês no sábado. Caralho! Gente, aí eu peguei essa entrevista e coloquei no Twitter e eu escrevi o seguinte: às vezes um quarterback não é só braço, às vezes não é. Às vezes é mais do que isso, às vezes é coração. Pega um Drew Brees, pega um Russell Wilson. O que o Lamar Jackson tá fazendo? Gente, vocês acham que é só braço do Lamar Jackson? Que é só perna? Tem quarterback que tem braço e não tem mais nada. É muito mais do que isso, sabe? Cara, quando eu vi esse papo dele com o Nick Saban, eu falei, puta, o Tua já tinha me ganho no ano passado. Agora então? Tá de sacanagem. Eu não quero outra coisa. Esse é o quarterback que eu quero na minha franquia por 20 anos, sabe? Esse é o cara. Olha, se eu já não tinha mais dúvida, agora então, sabe? Esse tipo de mentalidade. Ontem eu tava assistindo à noite, Vitor. Eu e Vitor Eu já nem sei quantos grupos eu tô no WhatsApp com o Vitor. Né, Vitor? Agora tem até NBA, né? E eu e o Vitor, a gente tá discutindo NBA agora, que o Vitor tá, né? O Orlando Magic tá aí, todo, né? Todo, o Vucevic, o caralho, não sei o quê. Aí, porra, ontem eu tava vendo Lakers. Filho, LeBron James cumprimentando o Kobe Bryant. O que são esses caras? Vocês acham que esses caras é só o basquete? Ou a mentalidade não entra ali? Ou o coração não entra ali? O que, que é o Mamba Mentality? Né? É aquele olhar do Kobe que você fala, fodeu, acabou o jogo. Né? Quando o Vitor falou do Tua, que o Tua pega um cupcakezinho desses aí e massacra, eu lembrei do jogo do Kobe contra Toronto, 81 pontos, e ele chegou a 60 e ele não parava. O Tua entrou lesionado contra a LSU sem a menor condição de jogo e foi lá e fez um jogo pau a pau com o melhor quarterback do college hoje, que é o Joe Burrow. E aí eu lembrei do Kobe arremessando dois lances livres com um tendão de Aquiles rompido. Essa é a mentalidade que eu quero. Esse é o tipo de jogador que eu quero. Esse é o quarterback que eu quero para minha franquia. Se eu já queria antes, filho, agora pronto, agora eu já tenho certeza absoluta. Vai, Vitor, fala alguma coisa aí que eu cansei.
Não, e além do mais, o Tua hoje, a imagem da defesa de Alabama, que sempre é a primeira ou a segunda melhor do college, mas hoje a defesa da LSU é bem melhor do que a de Alabama. Como os grandes caras estão na NFL hoje, então você pega quase todos os setores da defesa da LSU é melhor, e o Tua não fez uma partida ruim, fez até uma partida boa dentro do que ele podia. O cara jogou com muita...
Pô, ele meteu 40 pontos na defesa de LSU.
E ele jogou com muita dor e teve essa... Tanto que ele agravou, enfim. Posso dar meu recado final? Ou a gente tem mais coisa pra falar? O recado de hoje é sério.
O próximo jogo, qual é? Cleveland Browns. Vamos só dar o pitch, né? Cleveland Browns em Cleveland, né? Em Cleveland. O jogo é em Cleveland. Graças a Deus. Cleveland Browns leva pra mim 24 a 17.
Eu acho que vai ser um modo do Brian Flores, comparar Brian Flores com Fred Kitchens.
Puta merda!
Eu acho assim,
Fred Kitchens é muito ruim.
Não, vai ser um jogo que o Brian Flores vai te mostrar assim, eu sou melhor que você, mas eu vou perder. Assim, vai todo mundo ver o jogo, vai falar, caralho, esse time de Miami é muito melhor que esse Browns milionário, mas vai perder o jogo. Eu acho que não vai ser porrada, acho que vai ser 10, 14 pontos no máximo, mas Miami acabando com o primeiro 5-4. Mas acho que deve perder. E tu acha que vai ser por aí também?
Eu tenho certeza que vai ser por aí. Eu só acho que esse é um jogo pra gente ficar de olho no Jarvis Landry. Esse é o tipo de jogo que o Landry gosta de jogar. Né? A gente viu o Jordan Phillips ontem, né, dando a vida, né, contra os Dolphins. Eu acho que o Jarvis Landry é jogo pra quem tem ele no fantasy. Se ele tá na reserva, esqueçam. O cara é pra ser titular absoluto. Né, jogo assim para 100 jardas e 2 touchdowns do Landry, é jogo para isso, né? É jogo para ele passar por cima do Odell. Mas eu acho que vai ser um jogo muito parecido, por exemplo, com o que foi o Washington Redskins, um jogo que a gente jogou melhor, um jogo que a gente teve tudo para ganhar e a gente não ganhou. Eu acho que é um jogo com essa cara.
O primeiro jogo contra o Bills também foi assim.
O primeiro jogo contra o Bills foi muito claro isso. O primeiro tempo contra os Cowboys foi interessante nesse sentido também. Né? A gente jogou muito melhor do que os Cowboys e aí o ajuste no segundo tempo acabou com a gente. Então eu acho que é por aí também. Pode dar o teu recado final, Vitor.
O recado final é sábado teremos a final da Libertadores. Você é brasileiro, se presta esse papel de um time brasileiro não ganhar, você tem total empatia. Todos aqui desse podcast, inclusive o João, estaremos torcendo pelo River Plate. E que o Flamengo, mais uma vez, nos proporciona essa grande felicidade que a gente vê recebendo mais um vice, já que o Flamengo é o grande vice dos times brasileiros. Abraço.
E aí fica até o meu pedido de aniversário. Meu aniversário é no domingo, dia 24, né? Essa final maldita no dia 23. Né? E aí fica aí o meu pedido a toda a nação, River Plate, a todo cidadão de bem no Brasil, né? Para torcer pro River Plate. Né? Então, que o Papai do Céu nos abençoe aí com...
chegou Deus tá sonhando lá, de sexta a sábado, Deus falou, Rafael Leão, você só pode escolher uma vitória nesse final de semana, Dolphins, Fluminense, Lakers ou River Plate, tu vai de quê?
River Plate, não, para. Não,
tamo junto, Deus, é contigo, não, só depende do senhor.
Não, assim, se tiver, por exemplo, fim de semana, vai ter Dolphins e Browns. Deixa os Dolphins ganhar. Foda-se, ganha. Aí tem Lakers e Clippers, né? Porque tá uma hype do Clippers que eu não tô nem entendendo. Tá, deixa o Clippers ganhar essa também. Não tem problema, né? A Ferrari já me aprontou esse fim de semana que foi uma vergonha, né? Um dando porrada no outro. Os caras estão se matando na Ferrari, velho. Eu sou ferrarista pra caralho. Os caras estão se matando, velho. Leclerc e Vettel estão se matando. Eles vão cair na porrada ainda na última corrida. Você vai ver só. Tudo bem, deixa se matar. Mas esse jogo não pode. Isso aí não pode, né? Todo cidadão brasileiro de bem tem que se unir aí no dia 23, né? Para que não aconteça um desastre. Já vão levar o brasileiro, né? E já começou. Você vê que os caras são tão. Quando eu falo cidadão de bem, Vitor, eu não tô mentindo. Porque eles já estão falando em hepta. Eles já estão falando em hepta. E eu não tô entendendo da onde que saiu isso, né? Porque, gente, numa época. A gente
sabia contar é muito também, né? Muito.
Gente, mas numa época.
Muito eles.
Numa época que a gente fala. Ah, e aí vai até uma direta mesmo. Porque a pessoa vira e fala: ué, mas tem que fazer o que está escrito na Constituição. Foi isso que o STF fez? Ok, está escrito na Constituição, então. É isso? Deixa margem para interpretação, né? Tanto que foi 6-5 lá a votação do negócio da segunda instância. É interpretativo, mas está escrito na Constituição. Ok. Se está escrito no raio da CBF, que são 5 títulos, por que vai para 7 agora, infeliz?
Né? Essa mas... CPI da fake news em voga, essa aí é uma das maiores aí da
brasileira. Né? Isso é um absurdo. Porque, tá... gente, eles perderam em todas as instâncias possíveis e imagináveis, esportivas e não esportivas. Perdeu em tudo. Não tem mais recurso. Não tem mais recurso na CBF. Não tem mais recurso na justiça desportiva. Não tem mais recurso na justiça comum. Não tem mais recurso na FIFA. Perdeu em tudo. Da onde que está saindo isso, meu Deus do céu? Né? Então, assim, são 6, gente. Aprende a contar, criança. Né? Vai para o 6º e comemore. Seja feliz. Já ganhou um dos maiores títulos da história dos pontos corridos. Parabéns. Né? Mas pelo amor de Deus. Agora, uma coisa que eu quero ver, Vitor, para eu terminar aqui. Cobrar do torcedor, a gente nem pode cobrar muito. Torcedor é torcedor e todo mundo é paixão. Torcedor é passional. Né? Eu quero ver a imprensa. Eu quero ver a imprensa que a imprensa vai fazer.
Imprensa é torcedor também, né? Aqui que ele conhece, que ele é do Rio, ele não conhece o termo Flapres, né? Porque a imprensa aqui é Flamengo.
Inclusive a ESPN tem. Inclusive a ESPN tem um assessor de imprensa do Flamengo lá no Mesa Redonda, né?
Sim, sim.
Né? Mais assessor de imprensa do Flamengo do que seu Mauro César Pereira, impossível. Enfim, gente, vamos encerrar aí o Finscast, né? Já fizemos aí as nossas orações para o Tua Tagovailoa, para o River Plate, né? Tá tudo feito. Fizemos o nosso papel de cidadão de bem, né? Vitor, só um recado, a gente não cai, tá? Nem vocês... E nem, eu já estou falando isso há umas 3 semanas. Vão derrubar o coitado do Ceará e o CSA e a gente fica. Amém, né? Enfim, gente, chega. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, Vitor. Obrigado, galera, que ficou com a gente aí nessa horinha, curtindo mais uma edição do nosso Finscast aqui do Fumble da NET, a nossa casa, já há muitos anos, já há mais de 2 anos já que estamos aí no Finscast, no Fumble da NET. Muito felizes. Então é isso, galera. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser, aí com mais uma derrota do Miami Dolphins, com mais notícias positivas do Tua Tagovailoa e, se Deus quiser, comemorando o título, mais um título aí do imenso River Plate. Muito obrigado, galera. Valeu, um abraço, até a próxima. Fins up!